zona do Seixal. Zona do Seixal há o centro de estágios do Benfica. Exato. E o menino jogava lá nesse centro de estágios. Os miúdos foram convidados a entrar com o Benfica e ele não pôde entrar. Imaginem logo a marca, a tristeza, ai, o sonho que se
era o único que não podia aparecer
para não ser visto. Olha, muito obrigada. E uma rica vida para ti, Guilherme.
Obrigado.
Guilherme, um futuro
muito
maravilhoso à tua frente.
Obrigado.
E que a tua vida se enche de felicidade a partir de agora e nunca mais, que isso nunca mais mude. Muito obrigada. Sim. Vamos a caminho das notícias agora.
Comprei a lotaria numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia: uma em cada três é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Lotaria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Lotaria Clássica é a nossa sorte.
Hello. A décima edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Loner Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Ar livre à vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
Muito boa tarde, são 2:02, na verdade 1:02 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Altura de atualizarmos toda a informação aqui na antena da Renascença com o Vítor Mesquita. O que é que temos em destaque esta hora, Vítor? Boa tarde.
Boa tarde. Condenado a pena máxima ao homem que matou a ex-namorada em Matosinhos. Polícia Judiciária preocupada com o aumento do radicalismo contra mulheres.
Vamos lá então à edição das 2:00 PM com o Vítor Mesquita.
25 anos de prisão, pena máxima para o homem que atropelou e matou a ex-namorada em Matosinhos em junho do ano passado. O tribunal considera que a morte foi premeditada pelo arguido, a quem aponta insensibilidade, indiferença e ausência de arrependimento sincero. Quando cometeu o crime, o arguido de 43 anos estava em liberdade condicional, a cumprir pena por ter matado com 23 facadas outra ex-namorada em Castelo Branco. Está a aumentar o radicalismo contra mulheres e o veículo usado é a internet, um alerta do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que dá conta da detenção de 3 jovens por alegados crimes de violação há pouco menos de 10 dias. Luís Neves sublinha que o fenómeno cresce, sobretudo entre a juventude.
Temos vindo a detectar um crescendo de um radicalismo e de uma violência para com as mulheres, sobretudo em camadas jovens. É de todos conhecido que há até jogos digitais, no online, em que o alvo é violar mulheres, abater mulheres, perseguir mulheres. Portanto, isso é absolutamente inqualificável, sobretudo quando estamos a falar de gente jovem e que, ao fim e ao cabo, se radicaliza, autorradicaliza nesta temática. Há que combater tudo isto com uma contranarrativa e combater criminalmente estas atividades. Nós, há pouco menos de 10 dias, em 3 situações distintas, detivemos, portanto, estamos a falar de 3 vítimas distintas, detivemos 3 jovens com agressões sexuais, estamos a falar de violações, de gente muito jovem, cometido em relações de proximidade.
O diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, no seminário sobre a violência doméstica que decorre hoje no auditório da PJ em Lisboa. Já daqui a uma hora tem início o primeiro Conselho de Ministros do novo governo, reunião que servirá para a preparação do programa do Executivo. Acontece depois do Presidente da República ter dado posse aos 43 secretários de Estado que compõem o novo elenco governativo. E Margarida Balseiro Lopes defende que vai ser julgada pelo que vier a fazer na cultura. A ministra que assume agora a pasta recusa a responder às críticas do setor. Não adianta se vai dar continuidade ao trabalho do anterior Ministério. À margem da iniciativa 3 por Todos da Renascença, Margarida Balseiro Lopes afirma que nas próximas semanas haverá tempo para falar sobre a nova pasta.
Nós vamos ter a oportunidade nos próximos dias de apresentar o programa de governo no Parlamento e vamos ter também na sequência disso a oportunidade de falar mais detalhadamente com aquela que vai ser a política do governo para essa área.
Mas ainda assim, Sra. Ministra, como é que tem recebido as críticas do setor da cultura por agora assumir uma pasta de onde não tem experiência e também por a cultura deixar de ter um Ministério autónomo?
Nós vamos ter a oportunidade, volto a dizer, de falar sobre todas essas matérias, mas eu julgo que serei julgada por aquilo que vier a fazer na área.
A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, ouvida pela jornalista da Renascença, Filipa Ribeiro. Arquidiocese de Braga com novo bispo auxiliar. O Papa Leão XIV nomeou o padre Nélio Pereira Pita como bispo auxiliar de Braga. O sacerdote da província portuguesa da Congregação da Missão é natural da Ilha da Madeira. Tem 51 anos, foi ordenado sacerdote em julho de 2000. A ordenação episcopal de Dom Nélio Pereira Pita está já marcada para dia 27 de julho na Sé de Braga. Está tudo em rr.pt.
Muito bem, Vítor Mesquita, até já.
Até já.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec, mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select. It's
easy to follow me. Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Muito boa tarde, 2:07, estamos firmes. Prometidas, disse eu. Já não consigo dizer palavras do português normal. Não estou loquaz.
Vamos, vamos.
Bom, Ana Galvão, que entretanto nos abandonou e raptou uma convidada, não sabe Deus para onde. Onde estás, Ana Galvão?
Então, estou num sítio que faz eco.
Estás na casa de banho?
Estou na tua casa de banho.
Não é possível.
É verdade, juro. Roubei Carla Rocha. Eu espero que o eco não estrague muito o som. Mas acho que não, não é?
Até porque a Carla Rocha percebe como ninguém de comunicação eficaz. Portanto,
não é de eco.
Não, não queremos.
É de eco.
Não, de eco não. Não queremos que o eco atrapalhe o que tem para dizer. Falamos com a Carla então, já a seguir. A Carla, que é já foi um terço da manhã.
Pois também, já, pois já. Exatamente. Vem aqui visitar.
Muito feliz.
Ora, pronto.
Nós também.
Sugar Ray a tocar na Renascença. E ela também tem uma voz muito docinha, muito docinha. E a Carla Rocha está com a Ana Galvão, imagina, na casa de banho. Onde esta Ana Galvão realmente
é uma rocha doce que nós temos aqui. Porque queremos explorar muito esta casa que é nossa nestes três dias. E pensei, por que não invadir a casa de banho de Inês Lopes Gonçalves? Olha, deixaste isto tudo muito arrumado, devo dizer.
Oh, menina, eu sou muito assiada.
Está muito bem.
Está muito bem.
Carla Rocha é mestra em comunicação. Aliás, tu tens vários livros sobre... Quantos livros tens já sobre comunicação?
Três.
A pergunta que te faço é, e porque temos falado muito de pessoas vulneráveis que acabam por contar a sua história a outras, como é que se fala com alguém que está a expor a sua vulnerabilidade sem a assustarmos? Como se fala com uma vítima?
Pedido de licença. Tendo mais do que um ato técnico, um ato de humanidade. E há uma expressão que aqui faz todo o sentido, que é segurança psicológica. As pessoas têm que sentir seguras até numa conversa. E acho que muitas vezes aquilo que acontece é, se não tivermos uma linguagem técnica, uma linguagem cuidada, podemos afugentar, podemos fazer com que uma pessoa que até tinha intenção de falar se cale e que volte a perpetuar uma situação de injustiça, tem que ser cuidadoso. E há aqui, eu gosto da palavra segurança psicológica e gosto também desta questão.
Que é, eu também adoro essa palavra, mas que significa?
Significa que eu não posso, quando faço uma pergunta ou quando inicio a conversa, eu tenho que ser honesta e transparente no objetivo daquela conversa, mas ao mesmo tempo bater à porta. Eu tenho que pedir licença. Eu não posso dizer a alguém, então vamos lá, vamos tomar conta da ocorrência, diga-me lá, a que horas aconteceu, quando aconteceu, o que é que fez na altura, o que é que a pessoa fez, porque isto é um interrogatório. Eu devo conciliar estas perguntas para apurar factos mais objetivas com algum cuidado na comunicação, com perguntas que criam a tal segurança psicológica.
Então, isso que fizeste agora, essas perguntas que acabaste de mostrar, faz essas perguntas de outra forma, como okay. Tu achas que deveriam ser feitas.
Ok. Vamos conversar. Eu gostava que percebesse que a qualquer momento podemos parar, se sentir necessidade de beber um copo de água, se sentir necessidade que não está, se sentir necessidade de... como é que se diz, organizar os seus pensamentos. Eu estou aqui para ajudá-la. Podemos começar e a qualquer momento paramos. Então, por onde é que gostava de começar? Eu estou a abrir, eu não estou a fechar uma pergunta, eu estou a deixar que a pessoa comece. E depois, a partir de certa altura, perguntar aquelas perguntas mais abertas, que tentam não ser intrusivas, como é que se sentiu na altura, quer partilhar como é que se sentiu na altura, o que é que a faria sentir-se mais segura?
Isso num caso de um técnico a falar com alguém, com um agente da autoridade.
Um agente da autoridade.
Como amigo, pode ser... como fazemos como amigos? Às vezes não sabemos ouvir, não é?
Sim, às vezes
julgamos.
O difícil aqui é usar uma comunicação que é neutra, sem julgamento e sem crítica implícita, mas que também não desculpe. Mas que abra a porta e que abra a reflexão. Se nós pensarmos que o objetivo é pôr aquela pessoa a falar, mais do que nós falarmos e darmos a nossa opinião à luz de todas as crenças e certezas que temos, já é meio caminho andado. Portanto, o que eu costumo dizer é, e isto vale para uma conversa destas, que tem este grau de gravidade, ou vale para uma conversa difícil, é dar o benefício da dúvida e bater à porta. Mostrar as intenções da nossa conversa, e a nossa intenção é ouvir para compreender, porque nós ouvimos para resolver.
Muito bem.
Tu devias ir não sei o quê, tu devias dar nada.
Foi a melhor conversa alguma vez mantida numa casa de banho.
Obrigada, Carla Rocha.
E ao mesmo tempo despecha aquele mistério que às vezes os homens têm, as senhoras vão juntas à casa de banho para quê?
É para falar sobre a comunicação eficaz.
Obrigada, Carla Rocha.
Obrigada.
Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little
little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me
makes
your man.
Me your man. Mambo number 5. E agora já não é number 5, é número 261.
Ai,
isto,
que
isto... Vai lá, isto
tu
vai
lembras
lá.
Quando estávamos no 1?
Então não me lembro. Parece que foi anteontem.
Parece que foi anteontem. Exatamente. Bom, e quem enverga o dorsal número 261 é a Beatriz Rosário. É artista, é música, e está aqui connosco também no 3 por Todos. Beatriz, temos estado aqui a brincar, a dizer que há vozes assim que se juntam a nós, e umas são mais bonitas que outras, não é? E é o caso da Beatriz porque canta.
Não, vocês também têm três vozes bonitas e eu acompanho.
Ah, muito obrigada. Beatriz, quem és tu? De onde vens?
E do que te alimentas?
E de que te alimentas?
Eu venho de Coimbra e alimento-me de música. Eu acho que a minha alma alimenta-se de música todos os dias.
Desde quando?
Desde muito pequena. A minha avó ensinou-me a cantar o fado. Eu em casa tenho um irmão 10 anos mais velho do que eu e com ele pude aprender o oposto daquilo que é a música portuguesa. Na altura consumia-se muito R&B e pop.
Então eu acho que tem dois lados, muito uma grande mistura.
Exatamente, tudo
e
a
de
ver.
De facto, Coimbra, que é assim bastante
sim,
particular.
Sim, na altura eu também estudei economia na Universidade de Coimbra. Portanto, os rapazes adoravam gozar comigo cada vez que eu ousava cantar fado Coimbra. Cantavam em falsete: Coimbra é uma lição.
Mas pronto. Tu não desististe ainda assim?
Não, ainda assim eu não desisti. Também nunca percebi porque é que uma mulher não cantava nas emblemáticas serenatas, nunca percebi
é verdade,
muito bem.
São sempre os homens.
Sim, estamos em 2025 e é curioso isso.
Tenho aqui uma ideia para um conjunto desses emboleiros.
É o quê?
Que é um pastel de serenata.
Péssimo, mas pronto, mas por lá a trabalhar há três dias seguidos.
Gente, com a sua piada, a Rissa, ela assim com um sorriso muito grande, assim, que incrível.
E Beatriz, lembras-te da primeira vez que cantaste assim perante uma plateia? Isso é um momento marcante na vida de um músico, acredito.
A primeira vez foi numa festa de escola em que cantei Cheira Bem, Cheira a Lisboa. Eu tinha uns óculos brancos, lembro perfeitamente, estava super nervosa.
Portanto, mas a primeira vez que cantaste em público foi atrair a tua cidade?
Sim, foi exato, a cantar Cheira Bem, Cheira a Lisboa. Sim, porque na altura não era mesmo bem visto uma rapariga cantar fado de Coimbra.
Pois.
E eu já era apaixonada pela Amália Rodrigues e pronto, também fui um bocadinho gozada porque realmente as pessoas da minha idade não adoravam cantar fado e por isso fui para casa estudar as Ana Montanas da vida.
Era pronto.
Para ser mais popular.
Felizmente há muitas coisas que hoje em dia já é bem visto que as mulheres façam, ainda assim, não, há algumas que continuam a não ser olhadas com muito. Travas muitas dessas lutas no seu dia a dia?
Eu tento à minha maneira travar essas lutas com alguma naturalidade. Neste meu primeiro álbum, Alfa, eu pensei, pá, nesta curta vida de história de vida, o que é que eu posso contar? Ok, vim de Coimbra. E eu, em tantas queimas das fitas, e latadas, ouvia tantos grupos a tocar. cantar e a cantar a Madalena, só que sempre fiquei com um nó na garganta e pensei, ok, esta música é muito gira, estão a cantar para a Madalena, mas por que não ter a resposta da Madalena para o tal estudante? Então quando vim para Lisboa e infiltrei-me no estúdio com a malta de Lisboa, desafiei-os a tentarem reinterpretar esta Madalena com um vínculo em voz feminino, voz feminina, com uma voz mais ativa na sociedade também.
Estamos a falar daquela famosa música do homem que chorava que dava pena por amor a Madalena.
Exatamente. E esta Madalena diz que mais do que ser uma flor do jardim, quer-se fazer à estrada. E a sua morada é continuar este caminho e procurar por algo que é a sua maior vontade, de procurar o seu sonho, o seu destino, e não tem que ser necessariamente estar em casa com uma família, também pode ser, mas não tem que ser só isso.
Exatamente, muito bem. Beatriz, muito obrigada.
Obrigada,
obrigada por te juntares a nós neste terceiro dia de Três por Todos, e é precisamente a Beatriz que vamos ouvir agora.
Ai, que bom!
Estou contente.
Estou muito contente.
O vício de adrenalina, riscamos, mas nunca chega a nada concreto, não. E nem podemos tentar olhar sem querer ao toque só do lado na mão, que talvez devagar acaba o medo e guardamos segredo. Então dá-me uma razão para nos tocarmos de raspão. E fica sempre pra amanhã, que nós fugimos os dois na hora. Então dá-me uma razão. Presos num dilema, e a tensão que nos aproxima faz, faz-nos duvidar, e a pena que eu não te acho um mau problema. E nem podemos tentar olhar sem querer ao toque só do leve na mão, que talvez deve. Então dá-me uma razão para nos tocarmos de raspão. E fica sempre para amanhã, nós fugimos os dois na hora. Então dá-me uma razão. E sem hesitar, fiz a linha entre nós agora. Avança um pouco mais. Então dá-me uma razão para nos tocarmos de raspão. E fica sempre para amanhã, que nós fugimos os dois na hora. Então dá-me uma razão.
Olha, cá estamos.
É isso, viemos cá para fora.
Ah, estamos aqui no jardim. Bom, ar fresco.
Está-se muito melhor aqui, porque está muito mais fresquinho.
Anda para aqui, Nuno. Nuno Baltazar, que está connosco.
Sinto que aproveitei pouco, sabem? Sinto que aproveitei pouco o jardim desta casa e agora estamos a chegar ao fim, estou a ficar com pena. Bom, estamos cá fora, muito bem acompanhadas do Nuno Baltazar.
Espera aí, que estamos na imagem.
Estás com a pessoa certa ao lado.
Vou te ajudar aí com o vestido.
É que
há um botão, já não tenho um botão.
Espera aí, vamos lá. O Nuno Baltazar, que é um conhecido designer de moda em Portugal, e que veio aqui hoje porque também tu tens uma história de violência doméstica que te bateu à porta, mas na forma de uma amiga que tu ajudaste há relativamente pouco tempo.
Sim, é à nossa porta, porque quando estamos a falar de uma mulher, seja ela a nossa amiga ou não, é também da nossa porta que estamos a falar. É uma amiga de infância e que demorou 10 anos a conseguir ter coragem para pedir ajuda. E aquilo que eu fiz é aquilo que eu espero que o máximo possível de homens façam, homens, mulheres, toda a gente, que é quando a vítima não tem coragem para pedir ajuda e para ir, dizer, olha, vamos.
Vou contigo, não é?
Quantas vezes, suponho que tu antes disso, a sensibilizaste para ela própria pedir ajuda?
Muitas vezes. A primeira vez que ela foi agradida, ela estava grávida e...
Como soubeste? Porque te contou?
Sim, ela contou-nos. Há coisas que se estão percebendo. As vítimas têm tendência para se isolarem, para não atenderem o telefone, para não quererem falar, para
achaste
não quererem
isso
ser
logo
vistas.
Estranho?
Parecem diferentes,
sim,
de repente, não é? Sim, o comportamento muda.
Sim, principalmente quando é uma pessoa que tu conheces desde criança, não é? Quer dizer, desde os 5 anos, é fácil perceberes que há uma mudança de comportamento. E estando atento, depois é tentar perceber o que é que se passa e também entender que nem sempre a resposta vem de uma forma imediata, não é? Portanto, insistir para tentar perceber o que é possível fazer.
E ela não queria fazer queixa?
Não, ela não queria porque, como a grande maioria das vítimas, foi sempre, no fundo, levada a acreditar que a culpa era dela, não é?
E
que,
manipulada, não é?
Manipulada. E também o facto de estar grávida, de vir uma criança a caminho, não é? E que precisava de ser criada por uma mãe, e ela achava também que a culpa
era
dela.
Aquela ideia de que é melhor juntos do que separados, não é?
Que o filho vem resolver tudo depois.
Sim.
E acontecia muito aquela coisa também típica que temos visto aqui, dele se mostrar muito arrependido e prometer que ia mudar. Isso acontecia também com a tua amiga?
Também, mas curiosamente, ele consegue fazer o inverso, que é vitimizar-se e até está identificado como vítima. Porque basta fazer uma denúncia na PJ para ficar com esse estatuto, não é? Portanto,
e às vezes o agressor antecipa-se, faz essa queixa
primeiro.
Isso
acontece imensas vezes. E uma das minhas grandes questões com ela, que eu sempre lhe disse, é tentar, de facto, enquanto não há essa coragem, que eu percebo, não é por sujeito, é muitas vezes incapacidade por muitos motivos, de que pelo menos ir registando e ter alguma prova, ter um registro daquilo que vai acontecendo, porque um dia que seja de facto para avançar com uma queixa, essas provas são fundamentais, porque como todos nós sabemos é muito difícil conseguir
mas
provar.
Mas olha, que grande persistência a tua também, de tantos anos, e imagino que não deve ser fácil também assistir a isso tudo, mas respeitando também o tempo
se
dela.
Se fosse considerado um crime público seria muito mais fácil.
Mas quer dizer, mas é a violência doméstica?
Sim,
é,
não sei, exato, mas que nós pudéssemos provar, não é? Não é uma coisa fácil.
Olha,
de
mas
repente chegar e
agora,
fazer uma denúncia.
Olhando aqui para o lado da reviravolta, ou seja, foram fazer queixa, a tua amiga está bem, não sei quão recente é o caso, mas há aqui já assim uma esperança numa vida melhor.
Há uma esperança numa vida melhor, sim. O caso, o início da violência foi feita há 10 anos, mas na verdade, e já depois deles separados, a violência continua. Porque há a violência psicológica, a manipulação dos filhos, a guarda do poder parental, de facto, também é um motivo de pressão e de continuação, de não querer que a pessoa continue com a sua vida, não é? Para além daquela relação, é uma coisa muito doentia.
E deve ser muito difícil tudo conter, porque dá vontade de ir ter com o agressor, na verdade.
Dá,
ou seja,
dá vontade.
Quando alguém magoa alguém de quem gostamos, dá, sim, vontade de. Mas não se vai, claro.
Até
ir do
porque
olho
não,
por olho, não leva lá de lado nenhum.
Claro,
não é?
Que não, claro que não, mas não digo que não haja uma vontade.
Ah, claro, sim, claro, claro, claro.
Há uma vontade. E às vezes eu acho que de facto também há agressores que vivem, que se alimentam dessa
relação conflituosa. Dessa,
não, e de que as pessoas acham sempre que a violência não resolve nada. E não resolve, de facto, mas deixa os papos. Desculpem que eu não devia dizer isto, mas
não,
às vezes é o que dá vontade de fazer, é mesmo isso.
Mas outra opção e a que nós recomendamos e temos recomendado aqui desde o início é dirigirem-se à PAV, como vocês fizeram.
Claro.
E como é que correu esse primeiro encontro,
olha,
com a PAV?
Foi muito humano, de facto, a forma como ela foi recebida, a forma como o olhar teve sempre dirigido a ela, apesar de eu estar lá, estar a acompanhá-la, mas ela sempre foi o ponto de atenção. E de facto, a sensação de segurança foi imediata. Assim que entrámos ali, de facto, eu senti que a coisa ia começar a correr melhor para ela.
Olha, que todas
ainda
as
bem.
Mulheres desse país tivessem um amigo como o Nuno Baltazar. Muito obrigada.
Obrigado,
por teres
Bill.
Vindo
e parabéns
ao 3.
Pela esta iniciativa, porque mudar o mundo dá trabalho, mas vale a pena.
Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Daqui a nada, vamos conversar com o João Moleira, que já está à nossa espera na sala.
Tudo,
está ali a arrumar tudo. Ele quer sempre
isso. Carregadores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits.
Is it me you're looking for?
Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho.
Bilhetes já disponíveis em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa. Vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer um melhor atendimento e serviço.
Uau! De certeza que vou abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa. Ao seu lado há mais de 30 anos.
Comprei-te a lotaria numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia, uma em cada três é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Loteria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Loteria Clássica é a nossa sorte.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
A caça vai começar no canal Star Channel. Os serial killers mais perigosos do mundo estão à solta.
They escaped from a classified prison.
Para travar o caos iminente,
here we go.
Será preciso uma mente brilhante.
All set.
The Hunting Party, uma grande estreia, dia 11 de junho, às 22h15.
Where?
No Star Channel.
É em casa que acontecem a maioria dos crimes violentos. Não podemos continuar calados. Por isso, dias 4, 5 e 6 de junho, somos 3 por todos. A Renascença e as 3 da manhã, numa emissão especial para combater a violência doméstica. Muitos já se juntaram a nós.
Estou muito orgulhosa, que não me importe, seja o hino desta emissão de 3 dias, de 3 por todos, de 2025.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Faça como a Carolina Deslandes, junte-se a esta causa e apoie a APAV. Ligue 761 10 3333. Custa chamada 1 euro mais IVA. Saiba mais em rr.pt. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi. Presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt. Renascença. Música para sentir.
Se queres dar um...
Ah, importamos, sim senhor, importamos muito e importamos até às 8 e continuaremos a importar-nos, não é só durante 3 dias.
Sim, importante sempre lembrar o número de telefone que vai continuar a funcionar mesmo esta emissão tendo acabado.
Sim, sim, eu há bocadinho, não sei se estavas a ouvir Ana, porque acho que foi quando foste almoçar, pus aqui assim uma barreira que eu acho que não é muito ambiciosa.
Qual
até
é?
50 mil euros.
Ah, claro, eu
50
acho
mil euros.
Por favor, empresas, grupos de amigos, juntem-se e por favor contribuam através do MBWay da APAV.
Exatamente, é muito fácil chegar ao MBWay, nem preciso de dar o número, porque se for àquela parte do MBWay que diz ser solidário, a APAV é logo a segunda associação que aparece. Entretanto, há bocadinho tivemos uma sapataria do Norte que se juntou e deu 1.500
Olha,
euros.
Olha, foram tão queridos que me apetece dizer o nome deles outra vez. Posso? Então vou ser super rápida. Então, chama-se Johnny Luna,
Johnny
sapataria
Luna
de Balazar, povo de Varzim.
Muito bem.
Obrigada.
E agora temos um outro Johnny, que não é Luna, é Moleira, que é jornalista da SIC Notícias. Olá, João.
Olá.
Olá, Inês. Olá, Ana. Olá, Joana.
A Joana está... Onde é que ela anda?
Ela foi...
Foi a alguns, não sabemos
nada
bem.
Nada aparecer.
Foi apanhar fresco.
Isso, muito bem. Diz.
Nada, já estava a cobrir. É que tivemos lá fora mesmo há bocadinho. Já voltamos aqui, está muito calor aqui dentro desta sala.
Está mais quente aqui,
está mais quente. Sim, pode ver-nos através da edição de streaming. Temos falado com vários colegas teus. Uhum. Há uma coisa que me fascina, sabes o que é? É a forma como vocês têm que manter essa vossa cara impávida e serena, dando as piores notícias do mundo.
Sim.
Ou seja, é que um jornalista não pode, ou muito raramente expõe aquilo
não deve,
que está a sentir.
Não deve, embora eu não seja contra exprimir algum tipo de indignação quando estamos a falar de crimes como aqueles que se tratam aqui ao longo destes 3 dias. E eu acho que isso é notório com o passar dos tempos, que nós somos cada vez menos isentos quando é um crime público que está em causa.
Uhum. E, aliás, é notícia de hoje mesmo, há pouco a condenação de um homem à pena máxima, a 25 anos de cadeia, uhum, sendo que há aqui esta agravante, que é um crime, matou e atropelou a namorada. crime esse cometido em liberdade condicional de uma pena por ter matado uma outra namorada com 23 facadas.
Ou seja, era mais que óbvio.
Sim, é assim.
Quer dizer,
muito...
dizemos nós mais que óbvio. Às vezes é difícil fazer esse julgamento.
É difícil, mas mostra humano, que a justiça, sim, alguma coisa está aqui a falhar. Uhum. E provavelmente, perante esta notícia, é a justiça, porque não se pode dar liberdade condicional a uma pessoa que cometeu um crime e, assim que chega cá fora, comete exatamente o mesmo crime. Com outras armas, mas comete exatamente o mesmo crime. Ou seja, essa pessoa claramente não estava preparada para ser reintegrada na sociedade.
Na sociedade, exatamente.
Uhum. Ok, sim, sim. Estou pasma com esta notícia. É uma das notícias que nos chegam. Uhum. Enfim, há algum caso em especial que tu conheças ou que tenhas noticiado que tenha tocado mais
pessoalmente,
particularmente?
Pessoalmente, felizmente, de violência física, não tenho uhum. conhecimento de ninguém que me seja próximo. Uhum. Houve alguns casos de, pelo menos, violência psicológica de pessoas amigas e que, felizmente, se libertaram, pediram ajuda e hoje estão bem. É difícil escolher-te um caso quando é raro o dia em que não há uma história destas para contar. Uhum. E, de facto, são muito raros os dias em que não há, pelo menos, uma.
Desculpa interromper-te, João. Tipicamente, nas notícias, o que acontece é que quando as coisas se repetem muito, tendem depois... O seu valor de notícia acaba por cair um bocadinho. Isso com a violência doméstica não acontece nunca.
Sim, em alguns casos. Eu acho que com a violência doméstica isso não acontece, felizmente. Mas lá está. É aquela imparcialidade que é atribuída ao jornalismo, mas que em alguns casos é quebrada. E esse é um dos exemplos.
Olha, já agora, explica-nos lá. Quando é que... Não, isto é um bocado de desviar do assunto. Mas não. Mas não.
Como é o treino de pernas?
Imagina. É que ele está muito bem. Não, não é isso. É como se decide que notícias pôr num jornal de 150, imagina, que há de manhã,
é
como
um
é que escolhem entre eles?
Que é do coordenador, sim, mas muitas vezes o pivô também é coordenador. Eu também coordeno jornais, principalmente quando os faço na SIC Generalista, eu, para além de os apresentar, coordeno-os. É um trabalho que vai em função de uma série de fatores: da proximidade, da atualidade,
o número de pessoas a que chega,
do número de pessoas a que chega, a quem interessam dentro da nossa audiência, quantas pessoas poderá interessar aquela notícia. Obviamente que notícias relacionadas com a economia, com desemprego, que tocam no nosso bolso, e vocês aqui na Renascença sabem isso também na vossa redação, impacta muito mais as pessoas. Se calhar são notícias que, sendo recentes, estão na cabeça do jornal.
Olha, mas é que também importa trazer à luz do dia a questão da violência doméstica.
Sem dúvida.
Sim. Eu tive isso também passa muito por vocês.
Não, passa, e é o que a Inês estava a dizer. Nós tentamos que isso não caia no esquecimento. Uhum. E acho que conseguimos, de alguma forma. Eu ia há uns anos, há coisa de uns 10 anos, fui convidado também pela APAV e pela revista Ativa para ser uma das caras de uma campanha não diretamente relacionada com a violência doméstica, mas relacionada com o Dia Internacional da Violência contra Mulheres, que uhum. se assinala em novembro. Nós sabemos que a esmagadora maioria dos casos da violência doméstica é sobre mulheres, mas também há idosos, também há crianças, também há homens. Eu vinha no carro, a caminho daqui, vinha ouvir a história de um convidado vosso, mas maioritariamente contra mulheres. E nessa altura em que eu pela primeira vez tive um contacto mais direto para além do profissional, fiquei surpreendido com a quantidade de mensagens que eu recebi de mulheres que ou estavam a passar ou tinham passado por situações dessas. E em particular uma, que era uma senhora que já estava nas minhas redes sociais, não veio por causa da campanha, já estava e de vez em quando comentava algumas coisas e de vez em quando mandava uma mensagem no aniversário, portanto já havia uma ligação. E ela disse: olha, João, eu vivi isso, felizmente saí. Foram muitos, muitos anos, então e como é que conseguiu sair? E ela respondeu: porque ele morreu. E há pessoas que vivem toda a vida assim.
Sim, sim. O próprio esse convidado que falavas agora disse que só teve paz no dia em que o pai morreu.
O pai morreu.
E diz: ah, isto é um bocadinho mau.
E eu acho que é uma das mensagens, para além de todo o apoio que é preciso prestar às vítimas, uma das mensagens que eu acho que deve ficar destes votos três dias é precisamente a da denúncia, para que isto acabe e nunca é tarde para recomeçar.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
João, obrigado.
João Moleira,
obrigado.
Já a seguir vamos falar com uma das mais, as vozes mais ativas pelos direitos das mulheres. Tem muitos caracóis e usa sempre batom vermelho.
Ah, e muita roupa às cores. É a Tânia Graça.
Não, é Inês Lopes Gonçalves.
É a Tânia Graça.
Olhem, se eu for para a cama agora e me deixarem dormir uma cesta enquanto me dão beijinhos e me embalo, eu dou mais 100 euros à APAV.
Não, mas isso é só coisas boas para ti, não é assim que funciona?
Sim, o que é que eu ganho com isso?
A APAV.
Olha, daqui a nada vou fazer um lanche para a Inês e vou pagar se ela consumir esse lanche.
Está bem.
Ui. Para estar perto, fiz por ti esta viagem. Hoje, no meu caso concreto, tu és toda a bagagem de uma vida feita a dois e da saudade. matar. Num mundo que vai perdido, és tu quem a dá sentido. Eu me dou para te encontrar. Espera-me em casa, meu amor, seja ela onde for. Se tu estás é perfeito só assim. És o teto, o chão que piso e tudo aquilo que há em mim. Espera-me em casa, meu amor, seja ela onde for. Eu irei contra ventos e marés. Sou quem sou, és quem é. Sem dar por vencida a distância entre nós, e por mais que o tempo vá esquecendo a tua voz, eu farei por sempre me lembrar desta nossa vida onde tudo corre louco, e de uma rotina que teima em saber a pouco se eu não te vejo ao chegar. Espera-me em casa, meu amor, seja ela onde for. Se tu estás é perfeito só assim. És o teto, o chão que piso e tudo aquilo que há em mim.
Vamos falar, não tarda nada, com a Tânia Graça, já aqui está sentada no nosso sofá.
Olá, antes, Tânia.
Muito importante. Hello. Dizer que podem vir ter connosco daqui a nada.
É verdade, é às 6:30, mas podem aparecer a partir das 5 da tarde, para virem com calma, para se instalarem aqui no nosso jardim. Hoje está um grande dia de verão. Quem é que nós vamos ter cá em concerto às 6:30? São os Dama.
Os Dama.
Tem música nova, tem outras que já conhecemos muito bem também.
Ai, antigas.
E podem, claro, tu gostas é de antiguidades, e podem trazer a família, aos amigos, venham todos, para encerrarmos isto em beleza.
Ora, à nossa frente, uma pessoa que se importa muito e com muitas coisas. Dá-me a ideia que ela nem não tem mãos para a quantidade de coisas com que se importa.
Vou dizer que está certo.
Muito bem.
Está correto, está correto. Correto e afirmativo.
Tânia Graça, olá. Sexóloga, psicóloga e fichóloga.
Que fixe estar aqui convosco. Que evento incrível. E eu já estive com todas vocês e nunca as três ao mesmo tempo.
Olha, ah,
sério?
Olha,
é a primeira vez. É a nossa
tinha
primeira
que ser
vez.
Hoje, tinha que ser num dia especial.
Portanto, muito contente.
Tânia, e tu... vê-la bem colorida, como sempre.
Sempre, é nunca verdade. Desilude. nunca ninguém te viu de preto.
Tu não há assim um dia, pois, não há assim um dia não. Que te parece assim, ah, vou vestir esta t-shirt cinzenta e sentes que vais desiludir Portugal.
E Portugal é muito, Portugal não está interessado nem em mim nem na minha roupa, certamente.
Estou a brincar.
Mas imagina, festivais de verão é que a gente vai, e se calhar mais gente nos vai abordar, e às vezes a gente quer só estar descansada a ouvir a música. Já pensei.
Se foste preto, já nem reparam em ti, nem.
E pôr um bonézão assim, estica o cabelo.
Assim. Pensa assim, não é ela, de certeza.
Exato.
Tânia, tu és muito vocal nas tuas redes sociais acerca destes assuntos, és seguida por muita gente, tens também um podcast, o Voz de Cama, em conjunto com a Ana Marco, onde recebem também muitas, ia dizer cartas, não, já não é, mas muitos e-mails.
Eu já mandei uma carta.
Não, claro. Ainda não chegou.
Respondem muitos sobrescritos.
Muitos telex, enfim, recebem fax, é toda uma loucura.
Exatamente.
ia te perguntar que retrato fazes da violência doméstica atualmente em Portugal, dessa tua perspectiva de quem recebe provavelmente relatos de muita gente que sente em ti assim uma figura segura com quem pode partilhar.
Olha, e aquilo que eu sinto vai ao encontro daquilo que os números da APAF, por exemplo, mostram, não é? Em termos do número de queixas que tem aumentado. E nós estamos ali já há 3 anos e tal, eu e a Ana, não é? Para fazer este trabalho, além daquilo que fazemos individualmente, e estamos sempre muito crentes e muito esperançosas de que as coisas estejam de facto a evoluir. O problema é que sempre que há um movimento, há um contramovimento, não é? E ventos conservadores têm soprado fortes e isso nota-se nas coisas que nós recebemos. A violência que mais vemos nos dilemas que nos enviam, nos e-mails que nos enviam, é aquilo que as pessoas muitas vezes nem tomam como violência doméstica, mas também é, que é a violência psicológica, emocional, ou seja, a manipulação, o insulto, a humilhação, o fazer a pessoa sentir-se diminuída e, também como os números da APAV mostram, maioritariamente de homens para mulheres. Não são os únicos, obviamente, mas são...
Tenho uma pergunta.
Diga.
Tu és, agora estamos aqui a falar de coisas, cartas que vos chegam. Tu também és psicóloga. Agora, tu não sei se estás a dar consulta agora.
Não contei a ninguém, porque eu não tenho agenda, está bem? Mas ainda dou consultas, sim senhor.
Se em consulta eu contar ao meu terapeuta que, ou o psicólogo se aperceber de que está perante uma situação de violência doméstica, onde é que acaba o sigilo profissional e onde é que começa o teu dever como denunciar?
Olha, isso
de
é uma
denunciar?
Ótima questão. Aquilo que diz o código deontológico, porque a gente tem um código, não é que aparece, não ser assim, não a aparvalhar. É exato. É que nós podemos quebrar o sigilo caso, isto em várias situações, não só nesta, caso a vida da vítima esteja em perigo. Claro que aqui podemos dizer, pá, mas é um bocado ténue esta linha.
Quando é que é perigo?
Exato.
É uma arma apontada à cabeça?
Exato, precisamente. Eu, na minha prática, e até porque eu já acompanho casos de violência, aquilo que eu inicialmente faço é um trabalho com a pessoa para que ela própria se insurja em relação àquilo que está a viver e ela própria faça queixa, não seja eu a ir tratar disso, porque sinto...
Porque encontra a pessoa, não é?
É isso, estou a atropelar e a quebrar a confiança que também foi a mim depositada.
Sim, e provavelmente aí a pessoa foge do processo e tu deixas de ter a oportunidade de ajudar. Se calhar tem que ser uma coisa gradual,
exato,
um bocadinho em pezinhos de lã.
É isso,
para conseguires ajudar essa pessoa.
Já te aconteceu?
Já aconteceu, não agora. Eu neste momento não estou a acompanhar casos de violência, mas já aconteceu no passado. Nunca tive de passar, ou seja, sem o consentimento da pessoa fazê-lo, consegui sempre fazer um trabalho que ela própria acabou por pedir ajuda, por vezes não diretamente denunciar, mas pedir ajuda às pessoas do seu entorno, familiares, porque a rede de apoio nestas situações é crucial.
E já te aconteceu as pessoas relatarem-te coisas em consultório, nomeadamente, como se fossem normais, e teres de ser tu a alertar para o facto de esse comportamento do seu marido, namorado, não é aceitável? Porque às vezes as pessoas nem percebem que estão a ser vítimas de um abuso, não é?
Exatamente. Porque a manipulação tem isso também, não é? Além de que nós, aquilo que aprendemos socialmente, que deve ser o nosso comportamento enquanto mulheres, enquanto homens, também nos molda de uma forma em que, pá, é natural que ele se zanga às vezes e fale muito alto. É natural. É preciso ter paciência, porque os homens são mesmo assim. Isto são coisas que eu ouço em consulta e que eu vejo nos e-mails do vosso de cama. Portanto, por isso é que é tão importante nós repensarmos o que enquanto sociedade, estamos a ensinar sobre ser mulher e sobre ser homem.
Tu és sempre muito pedagógica em todas as tuas intervenções e, sobretudo, nos vídeos que fazes nas redes sociais. É, tu explicas tudo muito bem explicadinho. Eu acho que as pessoas ficam sempre a perceber muito bem.
Muito obrigada.
Eu acho que hoje em dia há muito esta ideia de que alguém faz uma coisa que é considerada ou ofensiva ou é um comportamento que já não faz sentido em 2025 e muitas vezes a tendência é logo, olha aquele, não sei o quê, em vez de, olha... Isto já não é fixe por isto assim, não é?
Sim.
E aplicando isto aqui à questão da violência doméstica também, e para trazer os homens também para a conversa, em vez de os homens são todos os homens, se calhar explicando pedagogicamente, olha, isso não é bom porque... Não é?
Até para si próprios, porque aquilo que eu estou a dizer que se ensina sobre ser homem é prejudicial até para os próprios,
claro,
não é?
Claro, até os penaliza, mesmo aquela ideia de não poderem chorar, etc.
Exato, a única emoção válida e considerada masculina é a da raiva, e isso é altamente limitativo para os próprios, portanto, nós precisamos deles connosco e acho que eles também têm muito a ganhar com isso, todos nós.
Muito bem, Tânia Graça, muito obrigada.
Obrigada.
Agora são número 264.
Yeah.
E se as contas não me falham e a minha péssima percepção da matemática são
36.
36. Epá, uau.
36 para o final.
Eu sou de humanidades, não sei fazer contas.
Tu és incrível.
Mas acho que está certo.
Pam, pam. Shit.
about 17.
Todas as que se calam pelos filhos.
Minha mãe dizia que aguentava tudo por nós, mas hoje sei. Por nós ela devia ter fugido. O primeiro empurrão, a primeira ameaça.
Junte-se ao 3 por Todos e ajude a salvar vidas.
Cause I
Muito bem, estávamos ali entretidas fora no, na nossa emissão de streaming a conversar com a nossa colega Inês Nogueira, mas já cá estamos.
Lembrar
de
que
volta.
Pode ver o streaming no YouTube, portanto, sempre que, só para explicar, sempre que está a música no ar, a emissão ali fora não para, portanto há sempre gente a falar, coisas a acontecer também no YouTube, portanto pode acompanhar-nos das duas maneiras. E em ambos os lados estamos sempre a lembrar que o número é o 761 10 33 33, para ajudar as vítimas de violência doméstica.
Isso mesmo, depois das quatro vamos receber, vamos continuar a receber muita gente. Cláudia Vieira, vão passar por aqui também, não esquecer, os Dama, obviamente, que vão ter o concerto às 18h30, Ana Markel, e enfim, muita, muita gente. Vamos agora a caminho das notícias às 3 e já nos encontramos, até já.
Um bom arraial começa com a bela da sardinha assada e só acaba com o cheirinho da roupa lavada. Sardinha Auchan Nacional congelada por 3,99€ o quilo. E detergente líquido Coros Auchan por 2,99€. Frescura no prato e na roupa. Nas lojas ou em auchan.pt. Auchan, militantes do bom, são e local.
Esta sexta-feira é dia de Euromilhões, com o maior jackpot de sempre. São 250 milhões. Euromilhões, acrescendo ricos de um dia para o outro.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Viva Portugal! Na JAM, 15% do valor das tuas compras voltam para ti. Até quarta, na compra de mobiliário nacional, recebes 15% em cartão oferta.
Sabe mais em jam.pt.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60€ de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60€. Consulte as condições em iberdrola.pt.
A Festa da Cereja e Companhia invade a Alfândega da Fé de 6 a 8 de junho com boa comida, produtos locais e a rainha da festa, a cereja. À noite, espetáculos de Marotos da Concertina, Caretos, Ana Moura e Fernando Daniel. Festa da Cereja, o melhor da Alfândega da Fé, está na sua companhia.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito boa tarde, são 3 horas, são 2 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Altura de atualizarmos a informação aqui na Renascença. Vítor Mesquita, boa tarde mais uma vez. O que é que temos em destaque a esta hora?
Olá Inês, sem imigração não há crescimento. Aviso do Governador do Banco de Portugal que revê em baixa crescimento da economia. 2% do PIB para defesa. Nuno Melo diz que o objetivo é fortalecer a economia portuguesa.
Então, a esta hora temos 26 graus em Lisboa, 23 em Faro e 21 no Porto. Vamos à edição das 3 com o Vítor Mesquita.
Mário Centeno avisa que sem imigração não há crescimento. Na semana em que o Governo tomou posse, o Governador do Banco de Portugal apresenta as novas projeções para a economia, que revêem em baixa o crescimento e mantém os déficits e deixa vários recados ao Executivo. O Supervisor cortou de 2,3% para 1,6% as previsões de crescimento para este ano, abaixo da expectativa do Governo. Centeno alerta para o crescimento da despesa e mantém o déficit de 0,1% para este ano, com um agravamento no próximo para 1,3%.
Nós projetamos neste momento, tal como em dezembro, déficits orçamentais em 25, 26 e 27 e é um fator, mais uma vez, de preocupação. Há um risco de incumprimento das regras europeias no horizonte. despesa líquida cresce em 2025, nas nossas estimativas, 5,4%, após ter crescido uns enormes 11,7% em 2024.
Mário Centeno alerta para o aumento dos riscos externos, defende políticas que promovam o crescimento, entre elas está na imigração.
Parar o ciclo de imigração significa parar o crescimento económico em Portugal.
Em final de mandato, Mário Centeno foi ainda questionado sobre o futuro. O governador garante total disponibilidade para o país.
Estarei sempre disponível para o país, seja no governo,